Excelentíssimos Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Caminha, excelentíssimos Srs. Presidentes de Assembleias Municipais de mandatos anteriores, aqui convidados, excelentíssimos eleitos municipais, excelentíssimos Srs. Presidentes de juntas de freguesia, de uniões de freguesia, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, excelentíssimo público aqui presente, comunicação social. Reunidos nesta sessão solene, associamos o Conselho de Caminha, as suas gentes dos vales do Âncora e do Coraminho, as suas instituições e os seus autarcas ao 50º aniversário do 25 de Abril. E ao fazê-lo, reconhecemos o marco histórico que foi a Revolução, que pôs fim a 48 anos de ditadura fascista. Uma ditadura cujos contornos de exercício de poder se associaram invariavelmente à pobreza, ao subdesenvolvimento do país, à falta de acesso à saúde ou à educação. Uma pobreza que nos levou à entrada do último quarto do século XX, com a maioria dos portugueses sem acesso em casa à eletricidade, à água canalizada e ainda menos a saneamento básico. Mais de 1 milhão de pessoas a viverem em barracas e 25% da população em casas sem qualquer segurança, conforto, salubridade ou privacidade. A mortalidade infantil era a maior quando comparada com a agora União Europeia e muitos dos nascimentos aconteciam sem qualquer acompanhamento médico ou de enfermagem. A saúde não era um direito consagrado e por isso não estava generalizado. Morrer poderia ser a fatalidade por falta de recursos, transportes ou assistência própria. Qualquer pessoa podia ser presa, torturada e deportada apenas por ser contra o regime. Os jornais, livros, as famosas cassetes, os discos e filmes estavam obrigatoriamente censurados. Os homens jovens eram levados a combater na guerra colonial, restando a muitos a fuga de assalto para a imigração. As mulheres, casadas, viviam numa total dependência dos maridos, precisando até, em muitas das situações, de autorização para viajar, não se criminalizando publicamente a violência doméstica, sendo as mulheres um exemplo de marginalização legalizada. Os valores do Estado Novo eram incutidos por doutrinação das crianças, nos manuais escolares únicos, com os que aprendiam a ler e a escrever, e que os habituavam à aceitação da pobreza honesta e humilde como condição santificada para ser um explorado satisfeito. Cerca de 1/4 dos portugueses eram analfabetos, maioritariamente mulheres, cuja condição feminina sempre arremeteu para segundo plano na sociedade. Das mulheres era esperado que fossem fadas do lar, criadoras dos filhos e suporte obediente dos maridos. A sociedade organizava-se nas famílias influentes, poucas, e uma classe política que doutrinava o culto do regime, a obediência e a aceitação da vida miserável do povo português, com a conivência dos poderes instalados na comunidade. Portugal era um país só, até nas suas relações internacionais, fechado, pequeno, com a ilusão de ser grande, repressivo, desigual, pobre, pouco instruído, dócil na aceitação da miséria. 50 anos depois do 25 de Abril, é preciso lembrar o país que existia a 24 de Abril de 1974, não permitindo o branqueamento do 25 de Abril. A Revolução dos Escravos, que simbolicamente vieram de uma mulher, Celeste Caeiro, foi mesmo uma revolução e não uma evolução. Uma revolução que mudou o regime político e a sociedade portuguesa. Uma revolução que fez frente e derrubou o regime opressivo e fascista, combatido por democratas, muitos dos quais comunistas portugueses, na clandestinidade, pagando, por vezes, com a vida, a luta pela democracia. Uma revolução que enfrentou também um movimento reacionário, que desde os primeiros momentos da liberdade se fez sentir, contrariando os avanços e o caminho de cumprimento de Abril. No momento em que o branqueamento tenta fazer uso da falta de memória, importa lembrar para não esquecer. Lembrar os que evitaram a guerra civil no país, forças como o PCP, que souberam manter o foco no essencial e na derrota dessas forças reacionárias. sinal maior foi a Constituição da República saída deste processo em abril de 76. Por isso, defender abril é também defender a Constituição, já alterada por 7 vezes, nenhuma delas com o voto favorável do PCP. Mas importa lembrar que, enquanto as forças reacionárias instigavam à violência com ataques e morte a tantos democratas, alguns até bem próximos do nosso concelho, o país mudava com as forças de abril. Entre 25 de abril de 1974 e até setembro de 1975, em Portugal assiste-se à institucionalização das associações sociais, políticas e culturais, que permitiram a livre expressão dos cidadãos, algo hoje incompreensível aos mais novos, que não imaginam que a liberdade com que sempre conviveram, afinal, tem apenas 50 anos. Mas também se assistiu às primeiras eleições plenamente livres e democráticas em Portugal, à criação do subsídio de desemprego, o subsídio de Natal, também para pensionistas, e o suplemento de invalidez. O salário mínimo foi atualizado em 21%. Foram suspensos os despedimentos sem justa causa e promovida a contratação coletiva. Legislou-se o direito à manifestação e publicou-se a lei sindical. Promoveu-se o poder regional e autárquico, a habitação social, e foram dados os primeiros passos para o Serviço Nacional de Saúde. Nunca em Portugal se evoluiu tanto em tão pouco tempo. Portugal continuou o seu progresso e hoje, do manancial de conquistas de abril, resulta um país diferente, melhor, com maiores índices de desenvolvimento, mais preparado e livre. Tal não significa que não se registrem retrocessos, ameaças e desvios. Mas ninguém nega que são muitas as conquistas de abril que hoje as damos de tal forma por adquiridas que julgam alguns dos mais novos e os esquecidos que sempre foi assim. Mas assim não foi. Abril efetiva-se naquela madrugada esperada de Sofia, no movimento de valiosos jovens capitães que se entregaram a um levantamento militar. Abril tem raízes em anos de luta, de resistência ao fascismo, procurando o caminho da liberdade, da democracia e do socialismo. Mas Abril fez-se na rua, unindo o povo e o movimento das Forças Armadas, dando à Revolução a sua essência, a sua urgência e o seu valor. Por isso, lembrar as conquistas de Abril é homenagear os resistentes ao fascismo, os militares do movimento das Forças Armadas e o povo que tomou parte na Aliança Povo-MFA. Aliança que levou a conquistas e conquistas mantidas à custa da determinação dos trabalhadores e do povo, que as têm defendido ao longo de 50 anos, combatendo interesses, desde logo, dos que nunca se conformaram com a liberdade de Abril. Os mesmos que afrontam diariamente os trabalhadores e o povo, quando promovem políticas de baixos salários, de baixas reformas, de empobrecimento de trabalhadores que sobrevivem do seu trabalho, da precariedade laboral, da exploração e desigualdades sociais, da deterioração e destruição das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social, na desvalorização da cultura e nos ataques à Constituição. A eles daremos resposta com Abril, porque Abril é futuro. Abril não nos deixará desviar da defesa do Serviço Nacional de Saúde, geral e gratuito, do acesso ao ensino e à educação em igualdade, da oferta e fruição da cultura. Como não nos desviará da concretização da regionalização, cumprindo a Constituição e o que ela consagra e determina quanto à criação de regiões administrativas, completando assim o edifício do poder local com um nível regional a par dos municípios e freguesias. Os tempos que correm não são fáceis nem difíceis, mas diferentes. Diferentes nas opções e na orientação das políticas. Para muitos, não importa a ideologia, o pensamento crítico, a coerência, a análise global dos impactos de cada medida e de cada decisão. À semelhança do poder central, o poder local parece, por vezes, transferir os seus recursos com facilidade para os interesses privados, independentemente da figura jurídica dos mesmos, não avaliando a dimensão das suas decisões para além do eleitorado que quer conservar. E os tiques que daí advêm soam das autarquias de freguesia às municipais. As emoções são trazidas ao debate político quando se exige razão, diminuindo a elevação e urbanidade no campo das práticas dos órgãos próprios da gestão autárquica. Procura-se o controlo da intervenção, eliminando o bom senso e alimentando a crispação, restringindo a discussão ao ato das decisões que refletem os votos contados dos eleitos e das suas maiorias. Maiorias que se constroem na dependência partidária e na independência cooptada num aparente serviçal interesse pessoal. Para diminuir as responsabilidades do Estado, transferem-se competências para os municípios e engordam-se as associações intermunicipais. O poder local é assim ferido de morte, remetendo para a subalterna função de executor de máquina do Estado de decisões que, afinal, não são suas. Mas Abril alimenta a esperança no futuro, um futuro de paz e de prosperidade, um futuro que faz hoje 50 anos e que, no rosto de cada jovem, promete mais 50 e outros tantos mais e outros iguais a seguir. Porque é a juventude, afinal, e é essa juventude, afinal, que todos entregamos as nossas vidas, os nossos projetos em papel macilento, desgastado pelo tempo. Porque Abril se fez com a força da juventude dos capitães, dos soldados e do povo a ele associado. Porque Abril só é de todos enquanto a juventude o tomar como seu. Este é o legado, esta será seguramente a função da juventude nos próximos 50 anos, para que jamais se esqueça que em tempos houve um regime, uma ditadura fascista, que entre as mais vis atrocidades ainda roubava a vida aos jovens, a sua esperança e a sua dignidade. E todos aqueles que hoje ou amanhã provoquem dano semelhante só podem merecer da juventude uma dura luta. Por isso, celebrar Abril é também celebrar a juventude, mantendo viva esta chama prometida na madrugada de 25 de Abril de 1974. É dar a importância de vida não apenas às conquistas que Abril abriu, com todas as alterações económicas, sociais, laborais e culturais que nos trouxe até aqui, mas também a capacidade de resistente de quem vê na democracia o espaço de intervenção livre, promotora da paz e da construção do progresso e do futuro. Jamais deixaremos abafar Abril, pois dele temos o ar que respiramos, o ar que nos salvou do sufoco vivido. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Aplausos.